If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle. And I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.
Esta semana será polarizada também pela questão da definição do PL, da PEC da Segurança Pública. São duas PECs concorrendo, a PEC do governo, chamada PEC antifacção, e a PEC da extrema-direita, que é a PEC antiterrorismo. E ninguém menos que o secretário de Segurança de São Paulo, o Guilherme de Ritchie, que é deputado federal, pediu licença do cargo para ser o relator. E a relatoria foi entregue ao de Ritchie pelo Hugo Mota, no fim de semana. E o governo está irado com isso, evidente, está irado com isso. O governo já tinha ficado irado com o Hugo Mota quando ele passou na frente a PEC antiterrorista, a PEC da extrema-direita, em relação à PEC da Segurança Pública do governo, né, que ia ser votada, inclusive, na CCJ. Ele suspendeu a reunião das comissões, tentou se recompor, e aí agora saiu-se com ela, nomeou de Ritchie para ser o relator das duas propostas, das duas. Vai ser um relatório único para os dois projetos. E aí ele faz aqui a defesa. Li o relatório do deputado de Ritchie, que preserva os avanços do projeto do governo federal e endurece penas contra o crime. O plenário é soberano e o debate será amplo, transparente e democrático, ou seja, apoiando abertamente o de Ritchie. De Ritchie, gente, que foi recusado na primeira vez que tentou entrar na rota, né, rondas ostensivas Tobias de Aguiar de São Paulo, né, conhecidas ao longo da sua história como um lugar de policiais psicopatas e matadores. O livro do Caco Barcelos, Rota 66, né, transformou a rota, que já era conhecidíssima e temida nas periferias de São Paulo, ela se tornou conhecida pela classe média e a opinião pública. O de Ritchie não foi aceito na primeira tentativa que fez de entrar na rota, porque ele já tinha dois assassinatos, duas mortes no currículo dele. Foi uma época em que a rota estava tentando limpar a imagem. Depois entrou, mas acabou sendo expulso da rota por excesso de violência. Eu vi uma entrevista do de Ritchie, é chocante, que ele dizia: se não matar três, não pode ser considerado PM. Se não matar pelo menos três, não dá para ser considerado PM. Esse de Ritchie, nós estamos falando do massacre do Rio, de 130, mas vamos falar do massacre de São Paulo. Na Baixada Santista, fala-se em 84 mortes nas tais operações Verão e Operação Escudo, que foram operações de vingança da Polícia Federal contra assassinato de um policial lá. Pela morte de um policial, mataram 84 em número oficiais. Lá na Baixada, fala-se em mais de 100. Então, este sujeito que promoveu essa chacina, organizou, liderou, comandou este massacre na Baixada Santista, é ele, né, e que, portanto, é colega, né, amigo íntimo do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai ser ele o relator do tema da PEC do terrorismo, da segurança pública. Tá? Ele está dizendo que não vai igualar terrorismo e organização criminosa, que não vai igualar as facções ao terrorismo. Mas a história não é bem essa. O relatório dele é um relatório que, na prática, iguala as facções a organizações terroristas, e não apenas as facções. O relatório dele abre espaço para que o MST MTST, e sindicatos sejam considerados também organizações terroristas, e evidentemente que isso abrirá espaço, né, a lógica do narcoterrorismo, para eventuais intervenções dos Estados Unidos, tá? Então, esse... Então, tá aqui, ó. Ó, ele alterou, Derrite alterou substancialmente o texto do governo numa direção em que o governo e parte dos especialistas em segurança pública criticam a tentativa de classificar facções criminosas como grupos terroristas, né? A gente tem falado disso, o Jones falou naqueles três vídeos dele sobre essa questão da segurança. Há uma diferença crucial. Uma organização terrorista age movida por interesses políticos, religiosos, ideológicos, o que quer que seja. Uma organização criminosa, que não é terrorista, ela age com um único objetivo: fazer dinheiro, ganhar dinheiro, que é o caso das facções. As facções não têm nenhuma dimensão política, ideológica, religiosa, nem nada. É só para ganhar dinheiro. Então, isso é uma diferença crucial. Crucial, né, entre um e outro, mas eles estão botando todo mundo junto, né? A classificação dessas organizações como terroristas vai sujeitar o Brasil a sanções dos organismos internacionais e pode tirar, pode levar até a intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil, sob a alegação de que a gente tem o narcoterrorismo agindo livremente no Brasil. Ele diz que não é assim, tal, mas é de fato o que vai acontecer, né? Mais do que isso, na medida em que você ombreie, você dê um sinal de igualdade entre as facções e as organizações terroristas, as polícias estaduais e municipais não podem mais tratar do tema das facções, porque passa a ser da jurisdição federal. Então, vocês imaginam o que é a Polícia Federal, de novo, tendo que cuidar de mais esse assunto também, absolutamente, enfim, é a viabilização, é a festa do crime organizado em sociedade com a extrema-direita, mas, importante dizer, não apenas com a extrema-direita, não apenas com a extrema-direita. Glauber Braga falou sobre isso no fim de semana. Opa, Glauber? Glauber.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é deputado licenciado, voltou ao cargo só para ser relator da matéria que fala em organizações criminosas. E ele incluiu no texto pontos na lei antiterrorismo. Isso é para justificar ataques dos Estados Unidos em território brasileiro. Isso é ferimento da nossa soberania. Nós não somos uma colônia. Essa matéria deve ser votada essa semana no plenário da Câmara dos Deputados. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Nós precisamos denunciar e dizer não.
Tá aí. Então, o Glauber não veio, mas está aqui a Sâmia. Sâmia, queridíssima. Que bom que você está aqui.
Bom dia, Mauro. Tudo
bom
bem?
Bom dia. Ué, tudo bem.
Hoje está num estúdio diferente, está num lugar...
Tô. Eu mudei. Não estou mais em Brasília, agora estou aqui.
Entendi, tá certo.
Estou aqui na Santa Terra do Piauí agora, morando aqui. Opa. E aí, é sol, praia, onda, surf, é bom demais.
Aí sim.
Sam, minha querida, vou te falar, cada semana, duas, três, quatro, cinco batalhas. Não para, né? Realmente não para. Eu tinha te chamado originalmente, nós vamos falar sobre isso, para falar da PEC da pedofilia.
Falar
do PL, ou melhor, desculpa, PEC não. Do decreto PDL, legislativo, da, né, o PDL, da pedofilia. Mas é uma atrás da outra. Nós vamos falar. Fundamental, quero conversar contigo sobre isso. Mas antes, já que Glauber falou sobre essa questão da segurança e do Derrite. Você é de São Paulo, né? Albert do Rio, conhece talvez mais distantemente o Derrite. Você é de São Paulo, você é um psicopata, né? Assassino, o Derrite. Tá lá sendo ele o relator da PEC da segurança. Falei mais cedo, matou mais ou menos uns 100 na Baixada Santista, né? E vai ser ele o relator. Bom, como é que vocês estão prevendo esse cenário em relação a esse tema?
É, além dessa barbárie na Baixada Santista, ele lá atrás, antes de ser parlamentar, inclusive, chegou a ser expulso da rota,
Pois
gente,
é,
por
olha.
excesso de letalidade, de comportamento desviante. Isso porque a rota tem já essa orientação, né, de repressão extrema e completamente sem critério, uma lógica de massacre mesmo, e nem lá ele deu conta de seguir. Foi por isso que ele foi escolhido a dedo, né? Dizem que ele montou ali na Secretaria de Segurança de São Paulo uma estrutura paralela, praticamente, uma espécie de uma milícia, porque ele indicou vários coronéis e militares da confiança dele para tomarem conta, inclusive, das polícias civis. Inclusive, tem muita crítica dentro da polícia militar, eu não sei dizer, mas na polícia civil, nos policiais penais, nos escrivães, nos outros setores, né, nas outras polícias do Estado, tem muita crítica com relação ao Derrite pelo seu excesso de intervenção e de ter montado uma tropa particular, tanto no entorno dele, mas também nas demais estruturas de segurança pública. E o Hugo Mota foi sacana, né, assim. Tá fazendo política, claro, tá ali, o presidente da Câmara tá exercendo o poder dele, mas escolher o secretário de Segurança Pública, do Tarcísio, para relatar uma pauta que é para o governo Lula, né, é importante, considerando que virou a chave da discussão política no Brasil, né, agora é centralmente segurança pública, por conta do que fez o Cláudio Castro no Rio. Ele construiu ali um nó e deixou o governo praticamente de joelhos, né? E tem muitos riscos. Eu estava vendo mais cedo em alguns canais de imprensa dizendo que ele não colocaria, a princípio, no relatório a equiparação a organizações terroristas, também por haver muita pressão de setores do mercado, porque eu estava vendo a sua intervenção, né? Claro, isso abre um problema político imenso, inclusive possibilidade de intervenção dos Estados Unidos. Mas também tem impacto no que diz respeito ao mercado, a eventuais sanções que alguns setores pesados da economia brasileira podem ter. Então, que haveria ali uma pressão, ó, não use esses termos, porque isso pode ter um prejuízo, inclusive nos próprios aliados políticos, né, da direita e da extrema-direita. Mas que ele colocaria uma ampliação, uma majoração de pena semelhante à de organizações terroristas, e aí não
É,
teria
tá
alguma
falando em
espécie
40
de uma.
anos, né? De pena.
Em 40
40 anos.
anos, né? E uma espécie de uma
E exame,
interpretação,
mas é interessante, olha aqui, ó, acabou, saiu agora cedo na Folha,
né?
e o texto diz assim: ele classifica como terroristas integrantes de organização criminosa paramilitar ou milícia privada, independentemente de suas razões ou motivações.
O que é
A
uma
rigor,
distorção com o conceito de terrorista, né? Não faz
num governo
sentido.
de extrema-direita, eles vão poder enquadrar o
Todo
MTST,
mundo,
o
claro.
MST, entendeu?
É,
Essa
as
lei.
organizações sociais, que, aliás, o que eles tentam fazer com diferentes projetos sobre segurança pública, viu? E é geralmente ou destaque ou a intervenção que os partidos de esquerda fazem ali no Congresso. Mesmo em projetos que dizem respeito à majoração de pena, eles sempre tentam criar uma interpretação que englobe movimentos sociais, e na maioria das vezes é possível retirar, porque daí você acaba, né, cedendo em algum outro ponto também ruim. Mas eles estão vindo com tudo, porque acho que também estava numa crescente, né? Eu vejo assim, sobretudo desde a intervenção do Trump no Brasil, o Lula vem ganhando, né, mais apoio, aumentou enfim, o apoio popular mesmo, os índices mostram isso, a extrema-direita muito desorganizada. Com a intervenção do Cláudio Castro no Rio de Janeiro, que levou a pauta para a temática da segurança pública, e com o realinhamento, né, desses governadores de extrema-direita, então Rio, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás, eles não querem dar nenhum tipo de brecha. Só que a consequência disso pode ser muito grave, do ponto de vista da intervenção política, da consequência para setores da economia e, bem, agora também para ampliando para os movimentos e organizações sociais, né? E o mais assim trágico é que vai ser votado numa semana esvaziada, porque na COP, Mauro, muita gente está indo para lá.
Você está indo
Teve uma
para lá, né?
COP. Eu vou para lá na quarta-feira para participar de atividades da Cúpula dos Povos, e eu estou muito tocando também a temática da climatização das escolas, na educação ambiental, porque eu
Eu vi,
estou
você tem um projeto, né,
compondo,
sobre isso, inclusive,
estou
né?
no plano do PNE, e essa é uma das discussões, então eu vou ali construir algumas atividades junto aos movimentos. Mas assim, não vai ter ninguém, acho que nem o próprio Hugo Mota, não sei nem se ele vai estar em Brasília por conta das atividades que vão acontecer na COP. Então é isso, é uma reformulação da política brasileira com, sei lá, 20 pessoas no plenário. É um absurdo.
Sim. Não, é, tá, vai ter muita gente lá. Mariana Conte, camarada Mariana
Vai.
Conte, de mandato assegurado, ela vinha na quarta e pediu para antecipar, vem amanhã, porque ela está indo para lá, vocês devem estar juntas lá
A gente vai se
durante.
encontrar no mesmo dia, na quarta, isso.
Ah, legal.
Isso mesmo.
Então, agora, você tem uma condição também em que vai descendo nos diversos níveis de governo essa lógica do prende, mata, arrebenta, tortura. Né, para os municípios. Essa, inclusive, quem viria aqui essa semana não virá. Ela viria, na verdade, semana passada. Né, vai um beijão para ela, a camarada Luana Alves. Né, a mãe dela teve um problema de saúde, já está cuidando da mãe, mas está bem, né? Tá bem. Então, semana que vem ela vem, que era para falar dessa violência no âmbito municipal. Essas guardas civis metropolitanas ou municipais estão virando organizações ao estilo BOPE, entendeu? A violência em São Paulo subiu 850% as denúncias de violência, e o Ricardo Nunes quer, assim como o Coacoá lá em Maricá, entregar fuzil israelense para a guarda municipal. Essa, a violência, essa lógica, né, do combate ao crime como se fosse um combate contra o inimigo interno da guerra, tá espraiando, né, Samir?
Alguns dizem já que estamos vivendo um momento de buquelização, né, no Brasil, em que vai se esticar muito a corda para uma lógica repressiva, persecutória, de massacres, de ações exemplares. Testaram mais de 100 mortos, né, naquela chacina do Rio, e já foram anunciadas outras novas chacinas, praticamente. O Cláudio Castro disse que vai fazer outras operações, sobretudo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Isso, não tenho a menor dúvida, vai se espalhar por outros governadores. Quanto mais próximo do calendário eleitoral, mais vão esticar a corda, porque também ampliou, né, a aprovação do Cláudio Castro depois de 3 anos e meio de um governo desastroso, e agora está tentando se preparar para ser senador. Aliás, eles encontraram uma fórmula, né, Mauro? Porque com a inelegibilidade do Bolsonaro, eles sempre explicitaram que a linha é ocupar o Senado, ampliar as cadeiras para ganhar 2/3, porque daí você tem condição de alterar institucionalmente, né, estruturalmente o Brasil. Então, eles podem colocar esse batalhão para seus futuros senadores brasileiros, e aí derrubar ministro do Supremo, e por uma linha de alteração de regime por dentro do próprio regime, né, também, que são táticas possíveis. E o que me preocupa, Maura, também muitas vezes é a falta de condição mesmo de dar respostas. Não que não haja um programa de segurança pública de esquerda, alternativo e independente, mas em função da aprovação desse método repressivo e genocida, os setores da esquerda mais ampliada ficam tímidos em apresentar uma proposta que não seja essa de massacre. E aí, justiça seja feita. A gente que sempre nós, né, que sempre criticamos a política econômica do Haddad, acho que de todos os membros do governo, foi o que mais teve condição, nesse caso em específico, de assim que surgiu o acontecimento no Rio de Janeiro, ele disse: há uma outra saída, que pode ser por investigação, tecnologia, ciência, utilizando a operação do PCC em São Paulo como um contra-exemplo. O problema é que depois da declaração do Lula, claro, depois ele acabou ajustando, mas a declaração do Lula imediatamente após foi muito ruim, né? Não tendo nenhum tipo de diferenciação do que fez o Cláudio Castro. Eu acho que ele foi ajustando porque foi sentindo que isso vai ter um revés e uma consequência política e eleitoral. Mas, a princípio, por incrível que pareça, o Haddad tinha sido um setor mais
É
destacado em se
fato.
diferenciar, não
A melhor declaração do governo
é?
federal veio, surpreendentemente, do Fernando Haddad. Agora, veio a declaração, né? O governo federal vai ter
Exato.
condição efetivamente de ir subindo, escalando os andares para ir pegar o pessoal da Febraban, para ir pegar o pessoal das fintechs e tal. Vamos ver como a coisa vai. Sâmia,
Eu
eu
acho
sei
que
que.
o fato, desculpa, mas o fato do Alexandre de Moraes ter pego, coincidentemente, a relatoria para investigar a operação no Rio de Janeiro, coloca ali uma possibilidade da Polícia Federal investigar, inclusive, as relações internas do crime com o Poder Executivo. Talvez alguma saída e alguma esperança esteja por aí, porque eu não sei também se o governo vai ter condição e autonomia para fazer essa intervenção, para pegar os pesos pesados do financiamento, né? Aí que está a questão.
Sâmia, nós estamos com o horário super contado, temos mais 10 minutinhos só, então eu não quero deixar de te ouvir sobre o PDL, o Decreto Legislativo da Pedofilia, né, que criou obstáculos sem tamanho para que as crianças e adolescentes estupradas possam realizar o aborto legal. Bom, qual é o cenário? Que avaliação você faz dessa derrota, da votação, tal como foi em primeiro lugar?
Estavam há 5, 6 meses tentando avançar com esse PDL. Também não é simples, porque a gente está falando de uma pauta que tem uma maioria social. Quando há um ano atrás foi aprovada a urgência daquele PL 1904, foram feitas algumas pesquisas, inclusive pelo Datafolha, que indicaram que mais de 70% da população brasileira é contra retroceder nos 3 casos de aborto legal no Brasil. Então, mesmo na base social, mesmo entre católicos, mesmo entre evangélicos, né, fizeram essa segmentação, a maioria é contrária. Então, como eles têm dificuldade de avançar efetivamente no retrocesso dessa lei de 1940, eles buscam cercar, né, inviabilizar na prática o direito ao aborto legal. E bem, foi feita uma resolução pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que na prática organiza o fluxo de atendimento. E talvez essa resolução nem fosse necessária, não fossem as violações que são cometidas por juízes, por parlamentares. Você se lembra quando a ex-ministra Damares fez o inferno da vida daquela menina, do Espírito Santo, depois uma também de Santa Catarina, que foi impedida, conseguiram acessar só em Pernambuco meses depois, enfim, essa é a calamidade. E com esse PDL tem duas coisas graves. Primeiro, a gente não pode revogar decisões de conselho, não é competência do Congresso fazer isso. E, claro, os conselhos não necessariamente eles são
A
uma
rigor,
representação.
se, do ponto de vista estritamente legal, sequer poderia ter aprovado isso, então.
Exatamente, independentemente do mérito, né? Porque a gente está falando de uma representação da sociedade civil, a gente pode sustar ações do executivo, mas aqui a gente
Perfeito.
está falando de um conselho que é composto por entidades, por, enfim, tem representação governamental, mas tem sobretudo da sociedade civil, então não é competência do Congresso fazer isso. Mas segundo, o mérito propriamente dito, que ali dizia que não tem prazo gestacional. E por que que não tem prazo gestacional? Porque a lei diz que não tem prazo gestacional. Diz que a criança ou a adolescente não é obrigada a estar na presença dos pais. Por qual motivo? Porque, infelizmente, 80% dos casos é dentro de casa que acontece o estupro. Então, infelizmente, a figura paterna, em alguns casos, significa uma nova violência, uma nova violação. Com essa revogação, não é que a lei caiu, a lei ainda existe, mas ela dificulta assegurar que o direito à lei seja de fato exercido. E mais do que isso, é um recado do Congresso, né, para a sociedade, para as meninas. Estão dizendo, ó, dane-se os estupros, a gravidez fruto de estupro, a violência. O importante é uma retaliação a quem quer protegê-las, a quem quer garantir que o direito seja exercido. Meu palpite, mas eu acho difícil o Alcolumbre tem um rito como o do Hugo Mota, de botar diretamente urgência no plenário. Porque ele tem sido sabido, como diria a minha avó, assim, quando ele vê que uma pauta gera desgaste, ele fala: opa, deixa esse desgaste só ali com a Câmara, aqui eu vou seguir fazendo, né, o serviço de gente grande, as pautas que o interessam. Eu acho que ele vai despachar para tramitar nas comissões, e aí tem um rito um pouco mais lento. Aquela comissão que é dirigida pela Damares, eu não tenho a menor dúvida de que passa com facilidade. Mas em algumas outras, talvez tenha aí um pouco de, né, de dificuldade. Eu acho que vai num ritmo lento e uma pauta secundarizada. Esse é o meu palpite, em função da forte reação social que teve. Não foi possível convocar mobilizações sociais como a gente fez na época do 1904. Acho que teria sido um ganho se a gente conseguisse fazer. Mas amanhã vão ter manifestações simbólicas. Vai ter uma na Câmara, vai ter uma que eu sei em São Paulo, que vai ser na frente da sede, se não me engano, do Republicanos. Então, assim, vão ter atos espalhados de organizações feministas com aparição midiática, que é para mostrar que existe um descontentamento forte com isso.
Então começará a ver, não, eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você vê a possibilidade de mobilizações para, né? Porque foi a mobilização que derrotou o PL do estuprador lá atrás, né? Acabou a urgência, enfim, foi jogado na lata de lixo aquele PL lá. Você acha que a gente terá mobilizações do mesmo calibre? Eu estou sentindo uma certa dificuldade no primeiro momento, pelo menos. Como é que você vê?
Eu não, a princípio, infelizmente, eu não vejo a mesma condição, né, de fazer uma mobilização do mesmo calibre. Vão ter ações simbólicas no dia de amanhã, em algumas capitais, um dia de mobilização de redes também. Um grupo vai tentar, inclusive, ali no Senado, né, entregar para os senadores um apelo, etc., para que não vote ou que tenha um rito muito mais lento, né, que não se dê da mesma forma como aconteceu na Câmara. Pode transbordar, pode ser que ganhe uma outra proporção, mas por hora, infelizmente, eu não vejo o mesmo cenário, ainda que nas redes sociais muita força, assim,
Sim.
muitas declarações, artistas, quando os artistas também abraçam a causa, né, ganha, enfim, uma outra dimensão. Mas é duro, e eu acho que quanto mais próximo do calendário eleitoral, mais ataques como esse, infelizmente, a gente vai assistir por parte do Congresso. Eles precisam levar a pauta para essa esfera para poder garantir o pelotão deles de parlamentares no ano que vem, né?
Quanto mais perto da eleição, mais tanto esse discurso da violência contra as periferias, contra as favelas, quanto esse discurso moralista vão ter espaço nessa, né?
Com
Vão estar
certeza.
na
E
agenda,
a
né?
gente precisa ter coragem e condição de responder à altura, né? Não ficar com meias palavras e com medo de pauta polêmica, porque é a vida das pessoas que está em risco.
Você acha que há possibilidade também de barrar o decreto no judiciário? Só vai entrar
Posteriormente,
com
sim,
ação?
até porque não é competente, por um, menos entrando no mérito, né? Porque daí geralmente o judiciário fica, enfim, não se mete, né, em questões interna corporis, mas principalmente pelo método, né, porque não é competência do Congresso Nacional intervir sobre conselhos. Ainda não houve nenhuma decisão do tipo, mas acho que se for seguir ao pé da letra da lei e a depender, né, da relatoria com quem caia, acredito que sim.
Agora, queria um olhar teu analítico em relação à situação da extrema-direita. Ainda nem eu dei a manchete, ainda não lancei, depois, antes do Pitillo chegar, vou anunciar com mais detalhe, mas o fato é que o Bolsonaro está numa draga completa, né? A nossa manchete hoje é exatamente essa. Há uma queda de 74% nos pedidos de visita para o Bolsonaro desde o início da prisão domiciliar. No primeiro mês foram 123 pedidos de visita. Nos últimos 30 dias, no último mês, né? 32 pedidos apenas, uma queda vertiginosa. Do início de novembro para cá, 10. Está crescendo grama na porta da casa do Bolsonaro ali, né?
Tá
E
bastante poeira ali,
coitadinho
né?
do Bolsonaro, né?
Associação, né? Pois
Então,
é.
o que parece assim, parece que a extrema-direita está virando a página, não do bolsonarismo, mas dessa liderança do clã Bolsonaro, né? Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a gente vê o pau comendo lá em Santa Catarina com Carlos Bolsonaro. A Michelle recuou completamente de qualquer pretensão a ser candidata a presidenta, se tanto vai ser candidata a senadora. Como é que você está vendo essa virada de página na extrema-direita nesse momento?
Como dizem, acho que cada um foi cuidar da sua vida, assim, encerrando esse capítulo da prisão do Bolsonaro, que deve se concretizar, né? Talvez no, nos próximos dias o próprio Supremo descartou a possibilidade de não ir inicialmente para Papuda, pelo que eu posso entender. Eu não acho, sinceramente, que ele vai ficar lá por muito tempo, porque, enfim, vão ter alegações de questões de saúde, de idade, etc. Mas uma passa a fotografia, acredito eu, que vai acontecer, né? E os dados estão rolando, porque a eleição tá muito próxima, é praticamente daqui a menos, né, menos de um ano, na prática, que ela já começa. Com o Lula melhorando nas pesquisas, eles precisam criar uma definição. E acho que a última cartada final agora é a pauta da segurança pública. Eu tinha a leitura de que o Tarcísio havia recuado definitivamente do plano para a eleição como
É isso que eu ia te
presidente.
perguntar.
Agora não sei mais, considerando que estão apostando novamente, né, numa virada, numa ofensiva, porque o Tarcísio tem uma leitura um pouco mais conservadora de quem pode se reeleger, muito provavelmente, em São Paulo, e aí não valeria a pena já queimar esse cartucho com o Lula super aprovado. Acho que a última cartada final deles é agora para se definirem para o cenário do ano que vem. E não vale mais a pena carregar o peso morto, que é o Bolsonaro, e se aliar à figura do Eduardo, que é explosiva, é destrutiva, inclusive para os aliados econômicos do bolsonarismo, setores do agro, da Fiesp, enfim, toda essa turma que teve que ficar passando pires depois para o Trump e para o próprio Lula para resolver a própria vida, né? Depois dessas intervenções e sanções dos Estados Unidos. Mas por ora não vejo uma mudança completa no eventual cenário eleitoral do ano que vem. Mas vamos ver os desdobramentos dessa pauta de segurança pública, que é, enfim, a cereja do bolo, né? A última tentativa deslocada, claro, do bolsonarismo raiz, que tá ferrado, né? Bolsonaro preso, o Eduardo pode finalmente perder o mandato em função também dessa última ofensiva do Supremo, em Santa Catarina, criando confusão com todas as lideranças locais, brigando com o Amin, que é um peso pesado histórico ali da extrema-direita do Estado, que também não é algo tão simples. Enfim, por hora é
Não,
isso,
estão
mas
botando
a
para fora
perspectiva
essa
vai ser
Carol
muito
de
preocupante.
Tone, né?
A
Que
Carol
foi
de
uma
Tone,
prestadora de serviço fundamental para o bolsonarismo e
que abriu
extrema-direita lá na
mão da
presidência da
liderança
comissão na presidência
da
da
CCJ.
comissão da CCJ, da Câmara, né?
Claro, ela foi super bem
Parece que ela vai sair do
sucedida,
PL,
sim.
né, inclusive.
Pois é, para garantir que ela possa ser candidata a senadora, assim como fez o Ricardo Salles em São Paulo, né, que também foi defenestrado pelo clã bolsonarista, foi para o Partido Novo para ver se consegue, através do Partido Novo, construir a plataforma para ser candidata ao Senado. São bastante agregadores, né? A família Bolsonaro, eles são bem, bem
Pois
simples
é,
de lidar, aparentemente.
impressionante. Agora, Sâmia, aqui, vamos fazer uma conversa assim mais pessoal, mais de bastidores, só nós. Como é que rola essa coisa ali nos corredores, no plenário, né, no chão de fábrica ali da Câmara, né, no plenário, enquanto está rolando a sessão, fora das tribunas e das entrevistas e tudo. Há um nível de diálogo. Opa, olha aí, tá chegando o sinal de que nós precisamos encerrar. Já ouvi o sinal tocando.
O meu
Escutei.
filho me chamando. Vem cá, filho!
Já escutei o sinal de que chegou o nosso
Ele vem. Tá grandinho já, sabe? Chega
tempo. Vamos ver. Agora, como é que é isso? Na época que eu cobri a Constituinte, em que pese todos esses discursos radicais, tinha um nível de relação interpessoal razoável entre gente da extrema-direita, da esquerda, do centro. Genuíno era famoso por ser amigo do Roberto Cardoso Alves, o Cardozão, que é o fundador do Centrão, já na Constituinte. Como é que isso rola atualmente, ou as relações estão esgarçadas demais e você já não tem mais essa relação, ainda que formalmente civilizada, entre a extrema-direita e vocês da esquerda?
É muito difícil estabelecer qualquer
Tá
tipo
bom.
de relação ali, Mauro,
Ok.
porque
Tá bom.
a turma é peso pesado. Você consegue minimamente assim, com um ou outro mais do centrão, da direita tradicional, que está ali performando, é
Entendi.
bolsonarista de ocasião. Agora, esses que chegaram com essa tropa mais
Raiz?
ideológica, aí não
Não
dá
tem.
nem para dar bom dia. Tá no elevador, você entra no outro, é muito, muito ruim a
Sim.
relação.
Tá bom. Bom, chega, acabou. Ó,
Mas
vocês já viram que a ordem para encerrar a entrevista chegou.
você
Vamos
viu que
sobre
o
os obedientes.
comandante da tropa
É,
aqui,
pois
né,
é.
da residência, que organiza toda a nossa. Chegou, vou levar ele para a escola daqui a pouquinho.
Beijão para vocês. Tchau,
Beijo,
obrigado.
tchau. Obrigada. Oi, filho.